Peço pela ordem a palavra a Vossa Excelência, senador Vaim.
E também somando a tantas vozes a nossa de preocupação com esse processo que toma conta das estradas brasileiras, mas em especial pela ausência também de respostas claras do governo federal em relação a tantas das demandas apresentadas. Mas o tema que me traz nesse instante a esta tribuna, senhor presidente, é um tema de extrema importância para todos nós latino-americanos. Vossa Excelência, como eu, e faço esse rápido pronunciamento ao lado do líder da nossa bancada no Senado, senador Cássio Cunha Lima, do senador Antônio Augusto Anastasia, do senador Tasso Gereissati, do meu partido, já que nós voltamos ao tema da Venezuela nesse último final de semana. Vem trazendo enorme preocupação a todos nós o radicalismo que vem tomando conta das decisões do governo do presidente Maduro. E eu gostaria que o Senado Federal, ao receber uma nota que é assinada não apenas por mim como presidente nacional do PSDB, mas por nossos líderes no Senado e na Câmara, e com o respaldo de toda a bancada, pudesse servir de inspiração para que o Senado Federal, ao lado da Câmara dos Deputados, pudesse se manifestar no sentido de externar a nossa preocupação com o cerceamento das liberdades democráticas naquele país, com a prisão, algumas delas, inclusive as mais recentes, sem qualquer justificativa legal, de opositores do regime. Portanto, é com extrema preocupação que assistimos o contínuo processo de aprofundamento do autoritarismo e desrespeito às liberdades democráticas na Venezuela, país vizinho e parceiro do Brasil no Mercosul. Em 2009, quando o Senado brasileiro analisou e aprovou o ingresso da Venezuela em nossa comunidade, o PSDB posicionou-se fortemente contra, com base na cláusula democrática do tratado. O protocolo de Ushuaia, que objetiva a defesa do Estado de Direito em bloco, vedava a entrada ou permanência de países onde não se respeitam as regras básicas da democracia. Naquela ocasião, apontamos uma série de ações e práticas do cotidiano político da Venezuela, governada então por Hugo Chávez, não compatíveis com o regime democrático. Desde então, a situação vem se agravando. O atual presidente Nicolás Maduro, confrontado pelo fracasso da política econômica chavista, por taxas de homicídio sem precedentes e pela perda crescente de apoio popular, apela para táticas autoritárias clássicas, encarcerando opositores, intimidando a população e criminalizando as manifestações populares. Tudo isso sob o olhar benevolente, para não dizer cúmplice, de seus parceiros do Mercosul. As principais lideranças políticas da oposição têm sido sistematicamente perseguidas, impedidas de exercerem mandatos políticos, encarceradas e agredidas pelo aparato de Estado oficial e também extraoficial. Desde 18 de fevereiro de 2014, encontra-se preso Leopoldo López Mendonça, coordenador nacional do Partido Político Venezuelano Vontade Popular, sob acusações penais baseadas em análise do teor de seus discursos políticos. Lilian Tintori, esposa de López, há um ano percorre o mundo denunciando a situação de preso político de seu marido. Do vice-presidente dos Estados Unidos ao Papa Francisco, Lilian tem recebido solidariedade dos principais líderes mundiais. Uma solidariedade que, infelizmente, tem faltado do governo brasileiro e também de inúmeros organismos de defesa dos direitos humanos. Agora, apelos como o da Anistia Internacional ou do secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, pela liberação imediata dos presos políticos e garantias de justiça em todas as causas, têm sido sumariamente ignorados pelo governo venezuelano. A deputada Maria Corina Machado, que a convite desta casa, do senador Ricardo Ferraço, aqui esteve alguns meses atrás, destacada parlamentar de oposição, viu seu mandato político ser cassado em março de 2014, após denunciar na OEA violações dos direitos humanos ocorridas na Venezuela. Agora, enfrenta uma acusação de conspiração para assassinato do presidente, baseada, entre outros absurdos, em troca de e-mails comprovadamente, repito, comprovadamente forjados por documentos que nos foram enviados pela própria Corina. Ela vive hoje um estado de permanente perseguição, podendo, segundo a sua própria explanação, ser presa a qualquer momento. Na quarta-feira, dia 19 de fevereiro último, ultrapassando qualquer limite da normalidade democrática, Maduro ordenou o encarceramento do prefeito metropolitano de Caracas, Antônio Ledesma. A prisão foi efetuada por agentes do Serviço Bolivariano de Informações em seu escritório privado, de forma truculenta, com cenas que horrorizaram a todos nós e sem mandato de prisão ou qualquer outro instrumento legal. Incapaz de lidar com os graves problemas do dia a dia da gestão governamental, o presidente Maduro cria falsas tramas e golpes contra seu governo, tenta calar a oposição, cerceá-la e criminalizá-la em escalada rumo ao governo cada vez mais autoritário. A posição conivente e silenciosa do Brasil com tudo isso é inaceitável, senhor presidente, e, a meu ver, vergonhosa. A presidente da República não pode esconder sob o princípio de não interferência nos assuntos internos de outro país para deixar de agir em caso de tamanha gravidade. Essa foi a desculpa dada até aqui à imprensa quando questionada se não havia constrangimento ao receber as credenciais da nova embaixadora venezuelana no Brasil sem qualquer reparo feito à condução do governo daquele país. Se o Brasil, senhor presidente, encerro, não pretende manifestar-se diretamente pelo respeito aos direitos democráticos na Venezuela, como já fizeram Colômbia e Chile. O protocolo de Ushuaia, porém, obriga que os países do Mercosul ajam nesse sentido. Anuncia-se a ida de uma missão da Unasul para inteirar-se da situação, e esse Congresso tem que participar desse movimento. O resultado, provavelmente, será trazer a todos nós maiores luzes e mais informações sobre o que acontece na Venezuela. Não são apenas políticos de oposição que o governo Maduro persegue e tenta silenciar. Com a recente promulgação da Resolução 8610, militares venezuelanos foram autorizados a utilizar armas letais na repressão de manifestações políticas. Isso não ocorre em nenhum outro país da nossa região, ocorrendo apenas em regimes absolutamente autoritários em outras regiões do mundo. Não será de se estranhar se em breve ocorrer um banho de sangue na Venezuela e o Brasil certamente pagará um alto preço pela sua omissão até aqui. Portanto, a omissão brasileira nos tornará cúmplices daquilo que eventualmente ocorrer na Venezuela. A ação ou inação do governo Dilma, mais do que falar sobre o que ocorre nesse país de povos irmãos, desnudará o grau de respeito que consignamos aos princípios democráticos em nossa região e ao nosso país. Portanto, considero urgente, já que a omissão do governo federal parece cada vez mais clara em relação a essa questão, que o Congresso Nacional, voz da sociedade brasileira, possa se manifestar em solidariedade, não, senhor presidente, à oposição, a esse ou aquele partido, mas aquilo que a todos nós é mais caro, as liberdades democráticas.